Bom, eu acho que então precisamos ter muitas formalidades, né? Que o pessoal conhece a Beth, a Cordela Taia, uma professora da USP, né? Da área de inglês, mas semioticista, trabalha com semiótica. E nós estamos então procurando, eu e o Jean, ativar um pouco a ideia do seminário de semiótica aqui em Araraquara, né? Porque a ideia que a gente tinha era assim, bom, porque na França eles se reúnem de 15 em 15 dias, né, num seminário de semiótica, e por que a gente não poderia fazer mais ou menos algo dos mesmos modos, para trazer discussão dos trabalhos que estão sendo feitos. E a gente está procurando institucionalizar isso via curso de extensão, né? Que aí, inclusive, é aberto para a comunidade toda. Mas isso só realmente se efetivará a partir do ano que vem, caso o nosso pedido seja aprovado. Né? Então, a gente está aguardando essa decisão aí dos cursos de extensão para 2013. E uma das sistemáticas que a gente gostaria de ter é de convidar pessoas de fora, que a gente teria condições de pagar, de bancar a vinda das pessoas, e dessa forma agitar um pouco mais a discussão sobre semiótica, se não nacionalmente, né, e internacionalmente, pelo menos na nossa região aqui, tá certo? Então, a Beth é a nossa primeira convidada externa, né, nessa proposta, ainda fora do sistema de extensão, porque a gente não tem isso aprovado em 2012, né, mas é o que a gente, é a ideia que a gente tem de fazer daqui para frente, tá bom? Então, será um imenso prazer ouvi-la, e aí a gente conversa um pouquinho com a Beth. Obrigado, Beth.
Obrigada, sou eu que agradeço pelo convite. É uma grande alegria estar aqui na sala, inclusive em que a Cíntia defendeu o mestrado, estar aqui em Araraquara entre vocês. E uma honra ser convidada. Eu não sabia que era ainda dentro desse contexto de abertura e tal. Agradeço enormemente. O título que está aqui é o título que foi no Mini Napol de Semiótica. O nosso aqui é semelhante, mas não é idêntico, porque havia umas questões a mais que eu inseri agora e tem outras coisas que não daria para inserir. Então, a principal ideia, mais do que agenciamentos identitários hoje, eu quero colocar sobre a construção do sentido e a construção da identidade. Tá? Então, eu começo da pergunta: por que existe o sentido? De onde vem o sentido? Como o sentido se instala e se dissemina? Bom, a gente sabe que um dos nomes que identificam as teorias do sentido é semiótica. Só que quando a gente fala em semiótica, é preciso adjetivar a palavra, pois não há apenas uma teoria da significação que leva esse nome. E as diferentes vertentes partem de concepções distintas da relação mundo-linguagem. Antes de entrar nessa questão, no entanto, eu vou começar por uma história real, concreta, para ajudar a situar a questão. Trata-se da história de Helen Keller. Ela nasceu em 1880, no Alabama, estudou filosofia e se formou em 1904 por Radcliffe College, em Cambridge, Massachusetts. Quando ainda estava na faculdade, aos 22 anos, ela publicou uma autobiografia, aos 22 anos de idade, chamada The Story of My Life. E foi traduzida essa autobiografia para dezenas de línguas. Além do inglês, já que ela nasceu no Alabama, aprendeu francês, latim e alemão. Recebeu vários títulos e diplomas honorários pelo mundo, foi nomeada Cavaleiro da Legião de Honra da França, condecorada com a Ordem do Cruzeiro do Sul no Brasil, agraciada com o Tesouro Sagrado no Japão, além de ter sido membro honorário de inúmeras sociedades científicas e filantrópicas. Viveu 87 anos e, nesse período, foi recebida por nada menos que 8 presidentes americanos. Ganhou respeito e amizade de Alexander Graham Bell, né? A quem dedica seu primeiro livro. Charlie Chaplin, e Mark Twain, esse último que manifestava ser seu admirador em todos os lugares que podia. Além da sua autobiografia escrita aos 22 anos de idade, né? Parece singelo, né? Com 22 anos alguém escreve uma autobiografia que é publicada em 10 línguas e etc.
O que será que
teria muito para comentar? Escreveu mais 5 livros disponibilizados gratuitamente pelo Projeto Gutenberg. Esse primeiro, The Story of My Life, também é áudio. Ela foi jornalista, conferencista, militante política, e sua história pessoal se transformou num filme chamado The Miracle Worker, em 1963, escrito por William Gibson e dirigido por Arthur Penn. Morreu em 1968. Lá, enquanto na França eram as agitações de maio de 68, ela morreu. E 31 anos depois, em 1999, ela integrou a lista das pessoas mais admiradas do século XX numa seleção realizada pelo Instituto Gallup. Sua trajetória contém um dado especial. Quando criança, ela teve escarlatina ou meningite, não se sabe, e ficou irrecuperavelmente cega e surda aos 19 meses de idade. E viveu mais uns 5 anos no que mais tarde chamou de sua prisão mental. O que pode significar perder de chofre os canais de contato com o mundo visual e sonoro? Subitamente, de bebê brincalhão, a menina de nem 2 anos acordou de uma febre alta, em seu berço. Mas num outro mundo, de total silêncio e escuridão, como se tudo tivesse sumido e o tempo parado. Então, ela, aos 19 meses, ficou doente e se tornou cega e surda. Né? Então, a gente tentando imaginar isso é como uma suspensão do tempo, do espaço, de tudo, né? Então, essa menina no berço parece, né, dá pra gente imaginar que estaria diante de um sumiço de tudo no mundo. Ou melhor, não é bem assim. Em um susto tátil, alguém pega esse bebê. Um alívio olfativo é o odor da mãe. Um gosto reconhecido na língua, o leite que vem saciar a fome. Nesse estado de suspensão do mundo, de intervalo sensível, seja que nome a gente possa dar. Para Helen Keller, no entanto, esse intervalo se instalava definitivamente. Daquele momento em diante, ela só teria o tato, o paladar e o olfato para seu contato com aquilo que a gente chama de exteroceptivo. Contato com o mundo como nós conhecemos, né? Em escuridão silenciosa, passaram-se mais de 5 anos, sem que essa menina tivesse acesso a qualquer forma de educação especial ou que sua condição física lhe permitisse frequentar escolas. Cega e surda, também se tornara muda e era, por muitos, vista como intelectualmente incapaz. São suas as palavras que contam memórias desse período, resgatadas ou construídas. Eu começo uma longa citação agora, mas que é muito significativa. É tradução minha de um trecho da Helen Keller nesse livro A História da Minha Vida. Né? Palavras dela agora. Antes de minha professora vir a mim, eu não sabia que eu era. Vivia em um mundo que era um não-mundo. Não dá para descrever adequadamente aquele tempo inconsciente, ainda que consciente, de nada. Eu não sabia que sabia alguma coisa nova, ou que vivia, ou que agia, ou que desejava. Eu não tinha vontade nem intelecto. Era levada a objetos e atos com um certo ímpeto cego natural. Tinha uma mente que me fazia sentir raiva, satisfação, desejo. Esses fatos levavam meus próximos a supor que eu queria e pensava. Lembro-me disso tudo, não porque eu soubesse que era assim, mas porque tenho memória tátil. Ela me permite lembrar que nunca contraía a testa no ato de pensar. Nunca antecipava ou escolhia alguma coisa. Recordo-me também, tatilmente, de que nunca, em um sobressalto ou numa batida do coração, senti que amava ou me importava com algo. Minha vida interior, então, era um espaço em branco, sem passado, presente ou futuro, sem esperança ou expectativa, sem admiração ou alegria ou fé. Não era noite, não era dia. Eu vivia numa espécie de sonho perpétuo. O depoimento de pais e amigos que cuidavam de mim dia após dia é o único meio que tenho de saber a realidade daqueles primeiros obscuros dias de minha infância. Os atos físicos de ir para a cama e andar sozinha de manhã marcam a transição da realidade para a terra dos sonhos. Com a precisão que me é possível contar, adormecida ou desperta, eu só sentia com o meu corpo. Não consigo me recordar de um único processo que eu pudesse dignificar chamando de pensamento. É verdade que meus sentidos eram extremamente aguçados. Porém, além de uma conexão direta com minhas necessidades físicas, eles não se associavam, nem eram dirigidos. Tinham pouca relação entre si, comigo ou com a experiência de outrem. No entanto, antes de minha educação começar, eu sonhava. Sei que sonhava, porque me recordo de não haver interrupção em minhas experiências táteis. Coisas caíam repentinamente, pesadamente. Sentia minhas roupas queimando ou caía numa banheira de água fria. Uma vez, senti cheiro de bananas e o odor era tão vivo em minhas narinas que pela manhã, antes de me vestir, fui atrás das bananas no aparador. Não havia bananas nem cheiro de bananas, em lugar nenhum. Minha vida, de fato, era um sonho contínuo. Fecho as aspas dela. Bom, o percurso de Keller abre uma fresta na opacidade do processo de fazer sentido. De, nas palavras dela, um tempo inconsciente, ainda que consciente, ou um espaço branco, em branco, sem passado, presente ou futuro, ou ainda uma espécie de sonho perpétuo, ela passa a saber que sabe, a ter memória evocável e a saber que é. Como alguém passa de um dado estágio para o de quem sabe sobre esse estágio? Os relatos de Keller sugerem dois saltos qualitativos. O primeiro é uma nova citação, muito mais curta, que é radical, na verdade, esse salto, relativo a conceber a significação. É essa citação. Ela está numa fonte de água com a professora dela, que havia soletrado várias letras, palavras, na mão dela já por um mês. E nesse momento ela está sentindo a água cair por uma mão e os dedos da professora tateando a palavra água em inglês na outra mão, né? Enquanto o fluxo fresco escorria sobre uma mão, ela soletrava, ela, a professora, na outra, a palavra água. Primeiro lentamente, em seguida rapidamente. Fiquei imóvel, toda a minha atenção presa ao movimento de seus dedos. De repente, senti uma consciência nebulosa como de algo esquecido. Uma emoção repentina e forte de pensamento que retornava. E, de alguma forma, o mistério da linguagem foi revelado para mim. Eu soube então que água significava a coisa fresca, maravilhosa que fluía por sobre minha mão. Aquela palavra viva despertou minha alma, deu-lhe luz, esperança, alegria, libertou-a. Havia barreiras ainda, é verdade, mas que poderiam, a seu tempo, ser removidas. Bom, suspendamos um pouquinho a história de Helen Keller e voltemos às semióticas, né, um pouco. Na sua maioria, as teorias semióticas baseiam-se na ideia de convencionalidade. Considera-se um acordo, ao menos implícito, anterior a toda comunicação e postula-se a exigência de um código externo que se impõe aos participantes das trocas. É assim com o conceito saussuriano de língua, do qual a gente, na semiótica francesa, é herdeiro, né? Então, o conceito saussuriano de língua também é herdeiro de algo, do espiritualismo de Durkheim. A postura sociológica que subjaz a esse espiritualismo de Durkheim não é ideologicamente neutra, como nenhuma postura seria ideologicamente neutra. Para percebê-lo, basta inferir o papel dos usuários na língua a partir da sua intercambiabilidade. Isso quer dizer, a língua para Saussure está lá e os usuários se remetem a ela como um tesouro social, sem que haja o espaço, não era preocupação dele, para os diferentes usos dessa língua, tanto aí que vem a questão da parole. Não vou abordar isso mais profundamente. Mas a consequência disso é que uma filosofia da linguagem herdeira do pensamento durkheimiano isola o pensamento linguístico das ciências da natureza e elimina tensões entre os participantes do ato comunicativo, porque está atenta à língua enquanto estrutura, enquanto abstração social, né? Esses participantes do ato comunicativo são desprovidos da perspectiva de negociação, já que são concebidos como intercambiáveis. Por essa via, a gente tem dificuldade para correlacionar a variedade das produções semióticas e social, que é um dos objetivos da sociosemiótica. E tem também dificuldade em estudar a negociação das distâncias entre os parceiros da troca semiótica, que é o foco da retórica, retórica geral. Então, as escolas semióticas tradicionalmente difundidas separam-se entre as racionalistas ou idealistas, o nome varia, que em geral são as europeias, descendentes de Saussure, Jelms Lev, Greimas, a gente pegando, claro, os dois elementos básicos, né? A razão ou ideal, então racionalista ou idealista, e as pragmáticas, que são principalmente oriundas dos Estados Unidos ou de língua inglesa, a exemplo de Peirce Morris. Então, eu vou pegar um exemplo da física antes de voltar para Helen Keller, para a gente pensar, ver um pouquinho como é que nos extremos, né, a escola semiótica vinda de Peirce pensaria a mudança da visão sobre dos modelos de órbita dos planetas no sistema solar e como que a semiótica greimasiana, do modo como eu entendo, o vê, né? E onde que a gente vê um problema para poder abordar a história da Helen Keller. Então, dos slides que eu havia preparado, eu recuperei só dois. O primeiro é fácil de imaginar, é o modelo do sistema solar proposto por Ptolomeu no século II. É aquele geocêntrico. A gente tem a Terra no centro, e todos os planetas e o Sol giram em torno da Terra. Então, Ptolomeu, na Grécia, no século II d.C., propôs esse modelo que perdurou toda a Idade Antiga e Idade Média também, sendo questionado com muito medo lá pelo século XV e XVI, portanto, ficou pelo menos 13 séculos, um modelo em que a Terra é o centro, na verdade, não só do sistema solar, mas do universo. Depois ela passa a ser o centro do sistema solar. Com Copérnico, no século XVI, no fim da sua vida, ele morreu em 1543, ele deixou publicar um livro em que ele provava matematicamente que era mais interessante pensar no Sol, que é o segundo modelo, no centro do sistema solar e não a Terra. O Sol no centro e os planetas girando em torno. Ora, por 13 séculos, a Terra no centro e tudo girando em torno da Terra resolveu o que o ser humano precisava. Aí entra Copérnico, talvez sugere-se que por medo de ir para a fogueira, não deixou publicar por muito tempo, ele só soube da publicação do seu livro, A Sua Revelia, quando ele estava no leito de morte, né? E uma revolução copernicana, não lembro como fala isso em português, desculpe-me, copernicana fica feio, né? Copernicana deve ser. Se coloca naquele momento. Só que também, ao mesmo tempo, uma grande tensão com a Igreja, que era muito forte, a Igreja Católica, e sim, principalmente o Vaticano. Bom, para pensar o que se colocava enquanto saber matemático, enquanto observação astronômica, conhecimento de mundo dado pela Igreja, um holandês, um astrônomo holandês chamado Tycho Brahe, propôs um outro modelo que tentava conciliar, eu gosto de brincar, dizer que talvez ele tenha o jeitinho brasileiro seja, na verdade, holandês na origem. Tá? Tycho Brahe propõe um modelo que é o seguinte: aqui, no centro do universo, tá? A bolinha ficou distorcida, mas é a Terra. Em volta da Terra gira o Sol. Tá? E em volta do Sol giram os planetas. Então Então, se você imaginar, a órbita dos planetas, esse planeta está indo em volta do Sol, e o Sol está indo aqui, né, e vai fazer uma coisa assim, em volta da Terra, certo? O outro planeta vai fazer uma coisa, sei lá, assim, em volta da Terra. E aqui, no meu símbolo da comunidade europeia, embora isso aqui não apareça, mas amarelo, as estrelinhas amarelas, é a esfera celeste que contém o universo, tá? Que encerra o universo. Então, esse modelo do Tycho Brahe, que é posterior a Copérnico, vem tentar combinar o que se acreditava como verdade a partir da Bíblia e o que a matemática e as observações dos astrônomos previam possíveis, né? Por que um modelo e não outro? Ora, resposta que daria uma das vertentes pragmáticas, tá pegando até um pouco estereotipado. Por que os modelos mudam? Porque o conhecimento se desenvolve, entende-se melhor profundamente o mundo e mais aprofundadamente o mundo, podemos então chegar com o tempo mais e mais perto da verdade da sua representação. Para as vertentes pragmáticas, vindas de Peirce, os modelos representam o mundo. Tem até o termo representamen na teoria peirciana. As leis da natureza, por consequência, são descobertas pelos homens. E a gente vê muita gente, até semioticista greimasiano, eu mesma de vez em quando uso esse tipo de forma de expressão. Ah, descobriu tal coisa, né? Como algo funciona. Tal. Então, as coisas estão lá, as leis são intrínsecas e a gente, na observação, chega mais perto da verdade de descobrir como é que a coisa funciona. Tá? Do ponto de vista das escolas europeias idealistas ou racionalistas, qual a resposta que é? Por que os modelos mudam? Sim, porque o conhecimento se desenvolve. Aí a gente começa a mudar. E novos modelos são necessários para responderem às novas perguntas que são colocadas. Os modelos não representam o mundo, mas criam um mundo representado. Não temos acesso à natureza e suas leis. Criamos um simulacro de mundo por meio da linguagem, hoje a gente diria por meio do discurso. Então, enquanto por um lado pensa-se que a natureza se reflete na linguagem, na matemática, que é o lado mais americano, para o lado europeu, aquele ao qual a semiótica greimasiana se filia, nós criamos modelos a partir das nossas necessidades para responder às perguntas que se colocam, e assim a gente corrige, joga fora, melhora ou propõe um modelo novo para dar conta da nova questão. Por que que Tycho Brahe, que atendia às necessidades da igreja e atendia aos matemáticos, não permaneceu, mas permaneceu o modelo de Copérnico? Bom, aí vem também um lado da vida prática. Se imaginar o Sol no centro do sistema solar e calcular as órbitas, desenhar as órbitas, você tem aquele modelo mais ou menos simples que a gente conhece, que parece uma cebola, né? Um centro e várias esferas, tal. Olha que bonitinho do Tycho Brahe se a gente tentar fazer as órbitas. Imagine trabalhar com isso no cotidiano para as coisas mais básicas. É, fica lindo o desenho, sem dúvida, mas muito pouco prático. Bom, na minha opinião, esse raciocínio, abandonar-se essa ideia pela ideia de Copérnico, é muito mais proximamente filiado a um pensamento que está na matriz de Saussure e Helmsleve Greimas, ou seja, fazemos modelos que respondem às nossas perguntas, né, que apresentam um mundo recriado pela linguagem, não que representam o mundo, do que um modelo que prevê que o mundo está lá espelhado pelas coisas. Né? Então, fica tão difícil trabalhar com isso que é melhor procurar uma solução mais simples. Né? Então, daí, essa viagenzinha curtíssima pela física é apenas para mostrar a diferença de modo de olhar os conhecimentos, a evolução no modo de ver evolução. Pode dizer evolução, vai ter um pouco de medo dessas palavras que dão a ideia de que a gente caminha em direção né, à perfeição, que leva à ideia de caminhar em direção à verdade, mas não tem muito como escapar. Então, a gente acaba optando por modelos, e agora estou aqui na nossa matriz europeia, que respondam às nossas perguntas e que sejam operacionais. Não adianta só responder pergunta, mas você tem que passar a vida inteira para conseguir meia resposta de uma pergunta, né? Então, ou só uma pessoa conseguir a resposta daquela pergunta. Então, eu volto a Helen Keller, né? A proposição agora avançada pelo Grupo MU, de Liège, na Bélgica, sobre a questão de onde vem o sentido, a fim de fomentar reflexões sobre os processos pelos quais o mundo, tentando articular natural e social, é traduzido em cultura pela ação das linguagens. Então, se a semiótica greimasiana tende a ser idealista, a ponto de muitas vezes a gente se pegar se perguntando, eu lembro de um exemplo, a Yara, Yara, meu Deus, acabo de esquecer o sobrenome da Yara.
Do Valdir?
Yara Farias, claro. Yara Farias, no Enapol também, mini Enapol de semiótica, falando que estava na praia com o Valdir, conversando aquela conversa de praia na Bahia, né, entre semioticista. Ela olhava para o mar e falava, mas Valdir, eu vejo a onda existe. Né? E o Valdir falava, sim, a onda existe, mas a onda sobre qual a gente pensa não é aquela onda. Né? Ela é uma onda criada pela linguagem. E aquela conversa do tipo, peraí, mas o mundo existe. Tá, o mundo existe, mas a gente trabalha com um simulacro do mundo. Então, esse desconforto que muita gente sente, espera, então, a ideia que eu tenho de mundo é descolada das coisas concretas, da natureza? Tá bom, eu aceito que ela não seja uma representação das naturezas, e aqui eu já estou me colocando. Aceito facilmente que a ideia que nós fazemos de mundo não é uma representação do mundo como um espelho. Mas a chegar ao ponto de dizer que aquilo que a gente tem como representação do mundo é dissociado, isso me causa um certo desconforto e sempre causou. E é um problema para a gente da semiótica greimasiana. Há entre nós quem defende arduamente a ideia de que sim, há um isolamento total, e alguns que, até Fontani, nos últimos trabalhos dele, vem falando da fenomenologia, do corpo próprio, portanto, admitindo que o mundo, de algum modo, o mundo concreto, tem uma participação nesse mundo que a gente cria pela linguagem. Tá? O Grupo MU trabalha exatamente nesse eixo. Ele aproveita, não é só aproveitar, ele se apoia muito em Greimas, só que discorda, e aí vem a questão da imanência, que é levantada como para discussão, mas que eu vou deixar para o finzinho, se tiver tempo, ou no mínimo como abertura, que é uma necessidade para se pensar. A questão da imanência acaba nos levando a pensar que tudo aquilo que a gente tem como linguagem é autossuficiente e independe do que acontece fora dela. O Grupo MU discorda desse aspecto, e eu acho que a história de Helen Keller tende a mostrar que a ideia do princípio de imanência, como a gente concebe na semiótica greimasiana, merece ser refinada para não ficar, para não precisar, como dizer, sabe? Vou dar um exemplo de uma outra área. Uma vez eu conheci uma bióloga que trabalhava com ratos em laboratório, em experimentos financiados, CAPS, CNPq, etc., que tem que dar resultados. Então, a primeira coisa que se faz quando se tem prazo curto, resultado para apresentar, é que se, segundo várias pessoas já puderam me contar e que eu já pude observar, sacrificam-se hipóteses. Primeira coisa. Então, você não tem o direito de errar. Você tem que produzir um artigo para gerar número. Então, como é que você vai se arriscar a levantar uma hipótese que é legítima, mas para a qual você não tem como garantir que vai obter resultado para publicar artigo, para justificar mais uma verba? Então, primeiro, você sacrifica a hipótese. Segundo, infelizmente não são raros os casos, e volto para a pessoa que trabalhava com seus ratinhos, se 9 de 10 dos ratos reagem de determinada maneira a um experimento e um rato passa inerte, o resultado tem que sair. Então, refaz-se a hipótese, reduzida para 9 ratos, corta-se fora o rato que deu algo errado, ou que não foi afetado, e publica o resultado daqueles 9 ratos que tiveram as respostas. Com isso, você consegue ter o artigo em pouco tempo, ter os índices, ter as notas e ter mais verbas. Enquanto isso, a ciência mesmo vai ficando um pouco a desejar. Então, eu acho que para a gente não correr um risco que não é de um modo algum tão grave, porque não mexe com vidas e a biologia mexe, mas que é um risco importante, até um certo grau comparável, a gente precisa pensar, sim, bastante no conceito de imanência para tentar entender como é que alguém passa da consciência de que não sabia nada para aquela consciência de quem sabe. Agora eu vou voltar para o texto, senão eu não acabo hoje aqui. Tá? Então, volto lá sobre a questão de onde vem o sentido. Tá? Como é que os processos pelos quais o mundo natural e social se traduz em conhecimento, em cultura, em significação, tá? E a partir de um certo ponto, pela ação das linguagens. A palavra insight da psicologia, né, é duplamente interessante para descrever esse momento. Momento chave, em que Keller, no lugar de eleger a hipótese de memorização de nomes para as coisas, que é o jeito pragmático, né, se a linguagem é um espelho do mundo, o que nós temos são nomes das coisas. Né? Ela não elege memorizar nomes para as coisas, embora ela de vez em quando fale, eu sabia o nome de várias coisas, tal. Mas quando ela descreve, ela fala em estabelecer relações entre estímulos, entre si e com algo além deles. No caso dela, eram estímulos táteis. Né? Também tinha o odor, tá bom. Isso, o grupo Mu chama de um primeiro grau de sintaxe, que ocorreria a partir de separações e reagrupações de elementos percebidos. Quer dizer, se a gente passa a mão na mesa e percebe, quer dizer, a gente pode fazer isso, passou de um para o outro, e a cada momento que está passando da mesa para o vazio, está totalmente naquele momento e não ter a relação do passado imediato, portanto, nem sequer ter a noção da passagem de um para o outro. Para essa noção acontecer, tem que ter um recorte. Como a teoria, né, como Saussure, é brilhante. Tem que ter um recorte. Se não há recorte, só há continuidade. Dentro do contínuo, não tem como se conceber nada. Se eu pergunto para vocês qual é a diferença entre este ponto e este ponto, sem levar em conta a distância, você vai falar, uai, não estou vendo nada, ou ela está forçando barra. A gente percebe diferenças apenas, necessariamente, no momento em que a gente efetua recortes. No caso de Helen Keller, é quando ela percebe a relação entre dois tipos de estímulos, portanto, ela diferenciou, os dois tipos de estímulos táteis, o tatear e a água, e os relaciona. Então, ela os separa e os reagrupa. Né? Para o grupo Mu, é um primeiro grau de sintaxe. Tá? Aqui, desculpe, é a mesma citação. Vamos ver. Brandt, deixa eu ver onde é que eu estou. Não, eu estou aqui mesmo, desculpe. É como aquela história de adequar slides no último momento aqui. Brandt, né, o Perrog Brandt, não consigo falar, ele é dinamarquês e em francês o pessoal chama de Perrog, em inglês chamam de P.O. Né? Então, Brandt descreve o processo de significação como tendo início na fusão de material sensório em instâncias de percepção sincrética multimodal. Tá? É isso que está ali. Esse material gera um que é chamado na filosofia de percepto, dentro do seu modelo, que, por sua vez, convertem-se em mundos espaço-temporais. Esses últimos, eu já vou pegar isso detalhadamente, integram-se às crenças e aos afetos dos sujeitos e o todo se estende em processos, segundo ele, neurofenomenológicos, que para serem estabilizados enquanto sentido, já que essa palavra é polissêmica, enquanto meaning do inglês, tá? De concepção, né? e virem a ser memorizados dependerão de determinações contextuais. Para serem resgatáveis, esses conteúdos precisam se tornar reflexivos, pois é por meio da reflexivização que se tornam meaning, se tornam concepção, sentido no concepção, e podem ser memorizados. Vejam só, o grau de compatibilidade entre o processo descrito por Brandt e o relato de Keller é grande. Já está aí a letra A. Material sensório se funde em instâncias de percepção sincrética. Para ele, multimodal, que está falando de pessoas que têm os cinco sentidos, que geram perceptos. Para ela, a descrição. O fluxo fresco escorria sobre uma mão, sua professora soletrava no outro a palavra água. Primeiro lentamente, segundamente. Segundamente, não. Em seguida, rapidamente. Os perceptos tornam-se mundos espaço-temporais, e estes se integram às crenças e aos afetos dos sujeitos. Uma emoção repentina e forte de pensamento que retornava. Quer dizer, sem ter a concepção de pensamento no momento em que isso ocorre, ela resgata enquanto a ideia de uma emoção de pensamento que retornava. Não era um pensamento que retornava, mas era uma emoção de pensamento. Os conteúdos devem se tornar reflexivos, pois é por meio da reflexivização que se transformam em sentido enquanto meaning, né? E podem ser memorizados. Ela diz, senti uma consciência nebulosa como de algo esquecido, uma emoção repentina e forte de pensamento que retornava. Soube então que água significava a coisa fresca maravilhosa que fluía por sobre minha mão. Ou seja, ela teve a consciência da repetição. Quantas vezes ela já havia posto a mão na água e que aqueles estímulos táteis para aquele outro estímulo tátil conseguiu resgatar e transformar num conceito, né? O processo de reflexivização instaura-se em resposta ao ato de atentar-se a algo. Ela diz... Fiquei imóvel, toda a minha atenção presa aos movimentos de seus dedos. De repente, senti uma consciência nebulosa, como de algo esquecido, tá, tá, tá. Brandt propõe um modelo para a integração dos conteúdos sensórios iniciais em graus de significação numa complexidade crescente. Agora eu vou passar para cá um pouquinho. Ele fala, na verdade, em arquitetura mental. Eu não parto dessa ideia, não. Está em inglês, eu peço desculpas, eu havia traduzido para o português, tudo, mas recuperei da internet agora para poder mostrar. Segundo o modelo de Brandt, em 1910, o que o corpo sente, se é triado pelo corpo, vira o que ele chama de qualia ou perceptos. Qualia seria o bruto dos perceptos agrupados, vai? É só para colocar na mesma ordem de classificação. Quando qualias são integrados, quer dizer, qualidades, né, são integradas, portanto, ela percebe, recupera que aquilo, a água, ela já conhecia de muitas outras ocasiões e que aquilo pode ser identificado com uma outra série de estímulos. Quando qualias são integrados, passa-se a se poder conceber coisas. Isso é super interessante, mas aqui não tem nada a ver com semiótica grimaziana. É outra maneira de olhar a significação. Então, de percepções sensórias, os cinco sentidos, coisas podem passar a ser concebidas. Ou objetos, atos, eventos, tal. Se objetos são percebidos, situações, pessoas e causas podem ser percebidas. Ou seja, não haveria como perceber pessoas sem antes conceber objetos. Tem que conceber objeto para, num passo seguinte, num salto seguinte, ser possível conceber pessoas. Tem que conceber atos para, num passo seguinte, conceber situações. Eventos para, num passo seguinte, conceber causas. Isso faz pensar que pessoa, assim como causa pressupõe efeito, como situação pressupõe permanência, pessoa pressupõe mais alguma coisa em relação ao objeto. Isso sendo concebido, é possível se inferir contextos ou narrativas enciclopédicas. Se são concebidas narrativas enciclopédicas, pelos afetos, pelas emoções, paixões, elas vão ser integradas ao conhecimento de mundo do sujeito. Isso é Brandt, é semiótica cognitiva, mas não é grupo Mi. A gente vai resgatar pelo grupo Mi daqui a pouco, tá? Então, o momento de instauração da relação entre os estímulos táteis, frescor e dedilhado, é da ordem do acontecimento zilberbergiano. De um tipo de acontecimento particular, o assomo de Cazirer, como vivência da significação. Se essa vivência se dá de modo forte e afetivamente intenso, remete à interjeição. E é em situação de interjeição que Keller se descreve. Vamos lá. Opa, não. Esse aqui agora não precisa. O F5 vai voltar tudo, né? É aqui. Cadê? A interjeição. De repente, né? Senti uma consciência nebulosa como de algo esquecido, uma emoção repentina e forte de pensamento que retornava. Para Cazirer também, assim como para Zilberberg, a vivência da significação se dá de forma de interjeição, né? Então, o acontecimento é raro e intenso. Sua repetição o transformará em fato. Novamente Zilberberg, né, 2008. E Keller, após o primeiro salto qualitativo, o assomo, retrata-se como desperta. Olha, na mesma fala, aquela palavra despertou minha alma, deu-lhe luz, esperança, alegria, libertou-a. Klinkenberg e Adeline, um texto de 2011, são o grupo, membros do grupo Mi, né? Movidos pela questão por que há sentido ao invés de nada, aplicam-se a desvendar como se dá do ponto de vista não da semiótica cognitiva mais pierciana, como é o caso do Brandt, mas da semiótica cognitiva europeia. Como se dá o processo de integração do que Brandt nomeia fusão de material sensório em perceptos. Eles chamam isso de anassemiose. Tá? Eles pressupõem uma estrutura mínima para tal operação chamada dipolo, que estaria presente desde as formas de vida mais básicas. Para o grupo Mi, há sentido desde que há vida. Só não é o sentido linguístico, mas haveria uma linha de complexificação de elementos, que é o que eles buscam, que explicaria por complexificações crescentes numa mesma matriz os animais e os seres humanos, tá? Então, o dipolo percebe, o dipolo, ai, obrigada, perdi aqui, o dipolo permite a percepção de um gradiente, de uma variação ou uma diferença de estímulos externos. Essa diferença pode ser concomitante, como no fenômeno que gera o tropismo. Sabe, tropismo é aquele negócio que faz o girassol, aquele fenômeno que faz o girassol se deslocar ao longo do dia em direção ao sol, tá? Ou sequencial, por exemplo, em organismos unicelulares, por operação química, uma memória química. Para o gradiente ser acusado pelo dipolo, isto é, para ele ser percebido, é necessário ter uma ordem de grandeza compatível com a estrutura que o registra. Variações pequenas demais são ignoradas, pois são imperceptíveis. Um bom exemplo é uma escala de cores. Tá? Enquanto a gente vê com muita clareza variações de cor em faixas distantes, em locais distantes, é muito difícil perceber diferença, ou impossível, em regiões muito próximas numa escala de cores. Né? Curiosamente, essa diferença, se a gente imaginar um gradiente de cores, recortar faixinhas fininhas, digamos, verticais, e rearranjar simplesmente onde tem A, B, C, D, E, F, a gente colocar B, A, D, C, só essa, um cortinho de nada. Aquilo que a gente não via na sequência, a gente vai imediatamente ver, vai perceber a quebra, né, a ruptura ao fazer essa brincadeira. Talvez alguém, alguns de vocês já tenham feito isso alguma vez. Não consegui enxergar a diferença ali na sequência, mas aí brinca de cortar e troca de lugar, fica evidente, grita a diferença, né? Então, o olho humano percebe mudanças de cor a partir de limiares mínimos, fisiológicos, mas também culturais. Klinkenberg e Edelin dão o nome de limiarização a essa operação, que é responsável por mudanças de qualidade, por exemplo, de estímulos sensoriais para perceptos. Na ausência da limiarização, esses estímulos vão permanecer o que são na origem, estímulos sensoriais. Então a pessoa vai sentir, é quente, é frio, o cheiro é bom, é ruim, não sei o quê, mas sem uma qualidade que possa ser transferida para outros objetos. No momento em que a gente sente um cheiro, você já, todo mundo já deve ter passado, né, por uma experiência do tipo, sentir um cheiro ou um sabor à la Proust, que remete a uma série de memórias, né? Aí, claro, tem toda a psicologia do sujeito embutida. Mas, no momento em que a gente identifica o cheiro, é que é possível acontecer esse despertar de memórias, ou despertar de prazer, ou de rejeição, tal. Num primeiro momento, até a rejeição, ela, quando ocorre, ela vem sequencialmente a uma reação que o cheiro provoca. Cheirar ácido clorídrico, a gente nem sabe que cheiro tem, mas aquilo ofende o nariz imediatamente. Eu não sei que cheiro tem, só de longe eu consigo sentir. De perto é unicamente a ofensa, né? A dor, que não é dor que ele provoca, mas a agressão que provoca. Já um perfume, a gente pode demorar, é uma coisa, uma experiência muito mais agradável, mas a gente pode demorar um pouco a aprender a reconhecer o perfume. Vejam, por exemplo, os provadores de vinho, os provadores de café, né? Essas pessoas são capazes de degustar uma comida e dizer quais são os ingredientes que tem lá. Isso é aprendizado de separar qualidades, que a gente até consegue reconhecer, mas normalmente, né? Mas não com a mesma fineza daqueles que têm o preparo para isso. Então a gente tem a visão muito bem desenvolvida, a audição também, mas os outros sentidos a gente vai levando a vida com eles, né? Um treino de cada um daria uma forma de perceber o mundo bastante mais complexa até do que a gente já tem, né? Então, a operacionalidade do conceito de limiarização não se limita ao sensorial, mas manifesta-se em todos os casos, os níveis possíveis de triagem, tal como no acontecimento zilberbergiano. O confronto tátil do contato com a coisa fresca maravilhosa e com o dedilhado, soletrando água, faz a menina relacioná-los e produz o acontecimento provocador daquilo descrito como seu despertar. Nas primeiras semanas, encantada com o poder facilitador da mágica da linguagem, como ela chamava, na obtenção das coisas que queria, ela aprendeu novas palavras, várias novas palavras. Até essa época, sustenta a autora, em seu mundo não havia comparação de estados mentais, nem consciência de qualquer mudança ou processo interno que lhe estivesse ocorrendo. Só pensava em coisas que queria. Era, ela diz, aspas, abrir o congelador numa escala maior. Então, dito de outro modo, era o uso instrumental das palavras aprendidas. O segundo salto qualitativo ainda estava por acontecer. Essa eu não coloquei no em slide. Aspas novamente. Quando aprendi o significado de eu e me, e entendi que eu era algo, comecei a pensar. Aí a consciência começou a existir para mim. Assim, não foi o sentido do tato que me trouxe conhecimento. Foi o despertar de minha alma que deu valor a meus sentidos, seu conhecimento de objetos, nomes, qualidades e propriedades. O pensamento me fez consciente do amor, da alegria, de todas as emoções. Eu queria muito conhecer, então entender, depois refletir sobre o que conhecer e entendera. E o ímpeto cego, que antes me levava de lá para cá, aos ditames de minhas sensações, desapareceu para sempre. Ideia, aquilo que dá identidade e continuidade à experiência, entrou em minha existência adormecida e acordada no mesmo momento do despertar de minha autoconsciência. A Helen Keller está chamando do além. Bom, então, eu acho muito genial o modo como ela coloca. Ah, é esse aqui? Eu não tinha percebido que era daqui.
Estranhíssimo.
Ah, vai ver que era ela, então. Então, ela chama de ideia. Olha como ela define ideia. Aquilo que dá identidade e continuidade à experiência. Então, no meu ponto de vista, as reflexões de Keller dão sustentação à hipótese de que é preciso mais do que palavras, experiência e ação em sociedade para se construir memória capaz de integrar identidade. Nos estudos sobre a educação de crianças surdos, cegas, congênitas, nascidas, né, surdas e cegas, a maneira de se referir ao aprendizado delas é aprender palavras para as coisas, aprender o nome das coisas. Por isso que eu estou dizendo que é preciso mais do que palavras, é preciso mais do que experiência e ação. Experiência e ação é muito Piaget aqui. Em sociedade, Piaget com Vygotsky, quer dizer, é preciso mais do que só uma ideia de palavras. Piaget tem toda a razão, mas é preciso mais ainda. Vygotsky tem toda a razão, mas é preciso mais ainda. Não basta palavra, experiência em ação em sociedade para se construir memória capaz de integrar identidade. Uma espécie de confiança nos sentidos é condição necessária. Emprego confiança aqui no seu sentido primeiro, de segurança íntima de procedimento, ou de um sentimento que faz com que alguém se fie a alguém ou alguma coisa. Em suma, um sentimento seguro que possibilitará o estabelecimento de uma base e um crivo comum ao que vem a ser sopesado. No meu ponto de vista, é o segundo nível de linearização potencial que se apresenta. Se instalado, o mundo simbólico já concebido poderá ser habitado. Essa confiança mínima que eu estou chamando, se for instalada, ao se colocar entre pessoas, será o que a gente conhece como fidúcia, pessoas ou sujeitos. Eu estou falando de pessoas aqui, né? Então, além de conhecer os estímulos sensoriais proporcionados pelo contato com o mundo, Keller assevera ser imprescindível a atribuição de valor a eles para reconhecê-los. Duas propriedades imbricam-se nessa operação, uma inteligível e uma sensível. A atribuição de valor pressupõe a apreensão de um gradiente ou de uma diferença, que é o significado distintivo de valor, e um grau de investimento afetivo sobre a distinção percebida, que corresponde ao sentido psicológico da palavra. Então, aquela diferença, aquele valor distintivo, tal coisa acaba ali associado a um valor no sentido psicológico. Tal sensação tátil, digamos, é agradável ou não é agradável, repele e tal, né? Conquistada essa síntese, características tornam-se reconhecíveis no mesmo objeto e em outros que as atestem. É o que o grupo Mill chama de qualidade translocal. Então, aquilo que foi percebido para a água pode ser transferido para outros líquidos. Inicialmente, ela queria chamar os líquidos, leite, etc., de água, né? Então, veio essa separação, né? E posteriormente. Feita essa conquista e habitadas as novas possibilidades de compreensão do mundo que essa síntese permite, a narradora pode dar um novo salto caracterizado pelo conceber-se como algo, a partir de um desdobramento entre eu e me. Sujeito, né? O eu, objeto e sujeito, né? Condição germinal da autoridade. Infere-se que a esse desdobramento de si corresponde a ideia de que, assim como é possível ao eu ser algo para alguém, né? O mesmo se aplica ao que para tal eu é não eus, Né? Ou seja, assim como eu posso ser algo para o Jean, aquilo que eu reconheço como o Jean pode ser algo para mim, mas pode ser um alguém para si mesmo. Né? Então, o mundo se complexifica e de eu e coisas, ou não eus, passa a ser habitado por um eu que pode ser algo, por outros que podem ser eus e por outros que não podem ser eus. A ideia, lembra do terceiro nível do Brandt? Para conceber a ideia de pessoas, precisa ter antes concebido a ideia de objetos. Então, ao conceber a ideia de objeto, Helen Keller sabe que ela não é um objeto, mas só tem eu, Helen, e o resto do mundo, outros. Quando ela se concebe como algo, estabelece a terceira possibilidade. Tem alguns objetos que são mais do que objetos, que podem ser como eu. E do mesmo modo como eu posso ser alguma coisa para eles. E outros objetos que não. Né? É meio confuso o negócio, né? Mas os dois primeiros, esse eu que pode ser algo e o algo que pode ser eu, são as instâncias que contribuem para a construção do sentido. O eu e o tu e você. Ou você, né? E o terceiro, o objeto, é a matéria-prima a partir da qual o sentido, doravante concebido no âmbito do discurso, se construirá. Então, para haver discurso, o segundo, para haver linguagem, discurso, o segundo salto qualitativo, me parece ser, é esse desdobramento entre eu e não eus para eu, tu, ele. Tem que haver essa hierarquia e estabelecer o grau de confiança com esse outro que pode ser como eu. Isso é tão interessante. Até quanto tempo eu tenho? Uns 20 minutos? Tá. Uhum. Isso é tão interessante que a gente, ao crescer com 5 sentidos, acaba vendo como natural muita coisa que foi conquistada e da qual a gente não tem a menor ideia que foi conquista. Parece que é dado, que a coisa é porque é. Para vocês verem a diferença da conquista dessa individualização, né, da individuação, é a palavra correta, pela Keller, que foi ocorrida lá pelos 7, 8 anos de idade, enquanto que para todos nós foi lá para um ano e meio, 2 de idade. Quer dizer, ela já estava passando por isso quando ficou cega e surda, né, e perdeu isso tudo e recuperou mais tarde. Bom, ao intuir que havia 2 tipos, digamos, de objetos, ou melhor, objetos e pessoas, ela passa 2 anos irritada, mas não só irritada, com muito esforço, tentando ensinar alfabeto tátil para a cachorra, para ela se comunicar com sua cachorra. Porque, afinal, a cachorra não é uma cadeira, né? Ela é viva como uma pessoa, com as pessoas ela consegue se comunicar, ela quer se comunicar, quer conversar com a cachorra. E 2 anos para ela conseguir, não entender, mas engolir, que não daria para ensinar a cachorra a se comunicar por alfabeto tátil. Conforme ela tentava ensinar, a cachorra reagia como a carinho, e aquilo às vezes a deixava com bastante raiva, que não conseguia, frustrada, melhor, né? Com muita frustração. E é o tipo de coisa que a gente pode até ter feito, mas com 5 sentidos, se é que a gente fez, a gente passou por isso rapidissimamente. Né? E não com 8 anos de idade, e não com consciência dessa dificuldade. Né? Então, aqui, né, não tem como a gente não fazer um tributo a Benveniste. Né? O eu, tu, ele, né, são as pessoas e não pessoas do discurso, estão aí estabelecendo o segundo salto, o segundo ingrediente necessário para haver significação agora no nível linguístico e discursivo, não no nível anterior mais, né? A partir do eu, tu, você, do eu, tu, ele, configuram-se as condições para a fidúcia, que era anteriormente aquela confiança nos sentidos do corpo. Agora, o corpo meu existe, mas existe também um corpo de um outro que é parecido com o meu, semelhante ao meu. Então, a confiança nos meus sentidos pode corresponder à confiança nos sentidos dos outros. Sei lá, não que haja racionalização sobre isso. Mas o que era confiança nos sentidos passa a ser uma confiança no outro, ou talvez na confiança que o outro tem nos próprios sentidos. Tá? Você diz que está vendo uma árvore, eu estou vendo uma árvore, então nós temos um contrato comum que está estabelecido aqui, né? Agora, você me diz que está vendo uma árvore e eu estou vendo um cachorro, a gente sabe que não tem o mínimo para haver comunicação entre os dois. Né? Não tem a fidúcia sendo, estando na base. Né? Então, em havendo atribuição de valor aos sentidos sensórios, abre-se a possibilidade para o estabelecimento de relações entre efeitos de sentir, intra e intersubjetivos. Se além desse nível preliminar a confiança se instaurar na relação intersubjetiva, se estabelece a fidúcia e vai poder ter o reconhecimento das experiências, sua nomeação, seu compartilhamento. Abrem-se as portas à experiência da repetição, da duração, do início, do fim. O tempo surge no mundo simbólico, passa a significar, assim como a consciência de si e da própria inserção no tempo e no espaço, enfim, no mundo. Se há racionalidade, diz Merleau-Ponty, as perspectivas se recortam, as percepções se confirmam e um senso aparece. Sim, eu acrescento, desde que, antes disso, funde-se a confiança nas formas de percepção e se dê sua valorização para estabelecer a confiança na percepção do outro ou a confiança no outro diretamente. Então, retomando Brandt, agora já para encerrar, e acrescentando Klinkenberg, quer dizer, retomando Brandt, pelo olhar de Klinkenberg e Edeline, do grupo Mir, né, o caminho percorrido, deixa eu achar o slide que eu quero aqui, achei de cara, que bom, pulei rápido lá. O caminho percorrido entre o sentir e o saber, do ponto de vista da significação, não da arquitetura mental como coloca Brandt, tá? Do ponto de vista da significação, pode ser detalhado, recortado artificialmente, desse modo. Né? Ocorre a percepção de um fenômeno, nos termos de Brandt, a fusão de material sensório em instâncias de percepção sincrética multimodal. Para o grupo Mir, instaura-se o dipolo. No exemplo de Keller, fusão de material sensório no modo tátil, que ela estabelece os dois, né? Ela funde os materiais sensórios de dois, de duas origens, produzindo essa separação com uma nova com um novo reagrupamento dos valores. Né? A percepção dos fenômenos traduz-se numa semiose perceptiva, os perceptos. A gente está aqui ainda no que não precisa ser humano. Tá? Ocorre o procedimento de linearização, o grupo Mir chama assim. É o primeiro nível semiótico e é fundamental, não no sentido gremasiano. Ele está na base de toda a significação, fundamental nesse sentido. Todo o processo de produção de sentido pressupõe. O próprio perceptivo entra na estrutura profunda e faz par com a lógica. O sensível e inteligível se aliam quando o valor é atribuído. Tem-se um vetor de semiotização que, para se tornar significante do ponto de vista discursivo, precisa colocar em funcionamento um dispositivo enunciatário. A percepção, em estado de semiose perceptiva ou percepto, adquire valor. Estabelece-se a qualidade translocal. As percepções se tornam comparáveis para Keller, possibilitando seu reconhecimento e transferência a outras experiências. Elas se tornam aspectualizáveis, o repetido, né, o iterativo, ou o contínuo, o início, o final. Constitui-se o mundo espaço-temporal, a insight do desdobramento do eu em algo, esse insight estabelece o germe da alteridade e complexifica as relações eu-mundo, agora habitado por eu-tu-ele, a consciência de si e da própria inserção no tempo e no espaço. Instaura-se a fidúcia, o dispositivo enunciatário se completa e pode ser colocado em funcionamento. Tá? Tornam-se possíveis, tornam-se possíveis semioses reflexivas, logo, a consciência reflexiva e as trocas intersubjetivas em construção conjunta. A linearização, do ponto de vista do grupo Mir, e a translocalidade vão ocorrendo em graus de complexidade crescente. Há grelhas de interpretação e uma volta dos resíduos. Essa ideia, falar em 2 minutos, é um pouquinho difícil? Não, por meio de um exemplo dá fácil. Grelha de representação e resíduos. Eu vou voltar a um exemplo do Platão, que queria expulsar os músicos da cidade porque ficavam discutindo firulas, que era a respeito de afinação de instrumentos. Ora, para os músicos, pelos registros que se tem, as firulas eram algo da ordem de um quarto de tom, que havia toda uma discussão de como se afinar os instrumentos e queriam afinar. E Platão, que não tinha bom ouvido musical, achava que os músicos eram vagabundos enroladores, aqueles, pelo menos, e que deviam ser expulsos, que eles não eram sérios, perder tanto tempo com besteira desse tipo. Ora, quando a gente não tem ouvido musical, não percebe, né, variações sensíveis aí. Alguém que tem um ouvido musical, um quarto de tom é muita coisa, né? Ainda em vários instrumentos, aquilo vira uma cacofonia. No caso, a grade de leitura depende do sujeito, quer dizer, para o Platão, a grade de leitura das notas musicais era, pelo que os escritos levam a entender, extremamente básica. Ele conseguia entender o que era um som baixo, um som agudo, um som médio e talvez um pouco mais, né? Para um músico, a grade de leitura de som musical é muito mais refinada. Então, muitos mais resíduos sobram para um músico ao ouvir sons. Peraí, tem que limpar esse som, tem muita coisa que não é música para produzir uma música boa, do que para alguém com ouvido como se diz que tinha Platão, né? Então, esses resíduos, em maior ou em menor grau, podem voltar num outro momento, por exemplo, do músico, ele vai ouvir outro grupo de músicos tocando, ele pode ter, no aprendizado de um músico, né? Nessas experiência cacofônica que chega numa afinação, numa segunda situação, um aprendiz de músico que passou por isso vai trazer a memória daqueles resíduos, mesmo sabendo que é o indesejável, aquilo vai ajudá-lo a afinar os instrumentos numa próxima situação. Então, essa transferência de saberes, inclusive quando eles não são cristalizados ou identificados, como a água, por exemplo. Quer dizer, ela reconheceu o líquido da água e achava que todos os líquidos eram água no primeiro momento. Tá, mas há coisas que também são reconhecidas e não são aproveitadas, são descartadas, que de algum modo podem voltar na memória depois, por estímulos externos que chamem na memória, sei lá, psicólogos diriam pelo inconsciente, talvez, não sei. Então, nesse ponto, a gente tem a Helen Keller falando que no fenótipo... É uma interpretação da Keller pelo Merleau-Ponty, né? Na compreensão é a causalidade que explica a percepção. Se a gente queima a mão em algum lugar, né, a gente rapidamente tira, né? Às vezes, a nossa reação é pela causalidade antes de ser pela percepção, né? É no reflexo, né? Reflexo físico. A realidade fenomenal é percebida através da memória, que esculpe a compreensão. Então, quando a gente se lembra, aliás, quando a gente percebe novas coisas, a memória que a gente traz, de um certo modo, esculpe a compreensão daquilo que a gente está vivendo no momento. Então, se a gente tem uma certa expectativa, um certo conhecimento de uma certa pessoa, uma pessoa querida, e a gente vai encontrar, quer dizer, as primeiras conversas com essa pessoa vão ser lidas dentro da expectativa que a gente está trazendo pelo conhecimento que já tem com ela. Então, se alguém querido fala uma palavra meio torta, a gente não vai de cara interpretar essa palavra como uma agressão, como qualquer coisa. ou um contato entre estrangeiros bem intencionados, né? As palavras erradas que são usadas, nossa, o outro podia facilmente achar que quem falou a palavra, usou a palavra errada, está querendo ser mal educado, mas a tendência, quando há boa intenção, é falar, não, peraí, né? A gente esculpe a compreensão dentro da realidade fenomenal percebida, em outras palavras. Então, os conteúdos se articulam, produzem novos conteúdos, não mais sensoriais, eles são sensórios só no início, né? Eles vão estar o tempo, a gente tem o corpo o tempo todo sendo alimentado, mas uma vez que alimentou, entra na grelha toda de leitura lá e as novas sensações vão entrar para compor também, mas não é que precise sempre entrar em novas sensações para a gente poder pensar, né? Não dá. Então, os mundos espaço-temporais são passíveis de se integrar a crenças e afetos, como eu já disse. E assim, o repertório das crenças, afetos, informações e conhecimentos se constrói, que é o conteúdo simbólico da pessoa. Enquanto construção de identidade, a gente, pelo grupo Mi, tem a ideia de que, quer dizer, quando a gente vê só o Brandt, dá a impressão que se forma e está formado, ponto final. Novas coisas vão chegar, pelo menos do modo como o Brandt escreveu. No grupo Mi, se forma, mas está sempre sujeito a tensões afetivas, culturais e residuais, aqueles tais resíduos. Pensando a partir do grupo Mi, que dá uma relativizada nisso aqui, a gente pode, me parece, chegar no Porriqueur, que também está sujeito a negociações internas e externas com o grupo, diante da passagem do tempo e dos acontecimentos. Porriqueur diz que o sujeito se torna, a pessoa se torna um homem capaz a partir da sua ação no mundo, da possibilidade de responder sobre ela, mas isso tudo se dá por uma parte da identidade que o tempo inteiro está negociando com o externo e com o próprio interno ao longo do tempo, dos acontecimentos e das questões culturais que estão todas ali presentes. E concluindo, então, as reflexões aqui propostas têm valor científico fraco, sem dúvida, pois são tributárias a relatos de uma pessoa empírica e uma só. Não significa, porém, que não devam ser consideradas, principalmente porque no campo da educação de crianças portadoras de cegueira e surdez congênitas, principalmente Bruce, 2006, e muitos outros, mas Bruce é uma autora bastante central nessa área, os estudos indicam haver patamares de linearização atingidos por apenas partes das crianças, sendo a aquisição da linguagem restrita às conquistas, restritas às que conquistam a tríade eu, tu, ele, mediante a concepção da possibilidade de eu ser outrem para o outro e vice-versa. E a hierarquização da categoria das pessoas sobre a de não pessoas, os objetos. Isso tudo concomitantemente com a instauração do que a semiótica gremasiana lê como fidúcia. Keller, cuja história hoje rumo ao esquecimento, por censura à sua filiação política, à sua militância por direitos, à sua conversão religiosa, mas também, num certo sentido, um pessimismo meu, talvez, devido ao ar dos tempos, que parece tender a considerar o mérito uma subcategoria do privilégio em detrimento da conquista. Helen Keller orientou as reflexões aqui apresentadas numa mescla de respeito admirativo e homenagem. Sua história me inspira e provoca a pensar a gênese do processo de significação e integração identitária, baseada no conceito de identidade narrativa de Ricoeur e assumida como construção discursiva. Fica aqui minha pequena contribuição e minha homenagem a ela. Obrigada. Onze e meia.
Bom, nós temos alguns minutos para conversar aqui.
Falei, né, que era... Falei que era pesado, né?
Eu tenho... Primeiramente, eu tenho desculpas por estar de óculos escuros. Eu esqueci meus óculos por cá. Eu não estou fazendo a linha Kátia Cega. Eu estou no tempo. te olhando e os olhos assim. É, eu sempre tenho te ouvido já, umas duas vezes, falando alguns aspectos da teoria durante e depois do livro, e fico bastante curioso para entender algumas coisas, assim, algumas implicações que essa reflexão poderia ter, justamente na semiótica narrativa. Então, quando você terminou, eu vibrei. Você está interessado pelo problema da identidade mesmo.
Uhum.
E aí eu pensaria em duas implicações pelo menos que eu gostaria que você comentasse, né, de algum modo. Primeiro, uma que você já valorizou bastante na sua exposição, que é o problema, assim, a problemática geral da breagem, da debreagem e da embreagem. Então, como que o sujeito se reconhece pessoa, projeta uma pessoa, como ele estabelece o diálogo. Então, eu acho que essa é uma implicação interessante, porque faz com que a gente repense toda a estrutura, todo o sistema potencial clássico lá nos anos 60, em termos, inclusive, de adjuvante, oponente, destinador, destinatário. Por quê? O sujeito diante de um objeto, como você bem nos mostrou, esse objeto é construído de modo complexo, é construído a partir de inferências. A narrativa que nós analisávamos nos anos 60, as narrativas, eram narrativas simples, narrativas em que o objeto parecia dotado de todas as qualidades e o sujeito parecia pleno e competente para ir atrás desse objeto que tinha as qualidades, né? Tanto que na fase de competência ele ganhava as competências necessárias. No entanto, basta a gente começar a pensar, por exemplo, na psicanálise, na situação do sujeito que faz psicanálise para o objeto, nas interações sociais, de caráter subjetivo mesmo, no discurso político, no discurso religioso, para você encontrar objetos muito complexos e sujeitos também muito complexos. E sujeitos que têm uma dificuldade grande em estabelecer a alteridade.
Uhum.
Assim, essa seria uma implicação. Tentar ver como que esses sujeitos, na verdade, se separam, se descolam dos objetos e fazem essa operação aí de linearização.
Uhum.
Isso da forma como eu entendi. A outra implicação é uma implicação que não se restringe à semiótica narrativa, e eu acho que pode ter uma contribuição grande nas análises da semiótica visual, sobretudo. Por quê? O modo como você expõe essa conquista da percepção, pelo menos a conquista da percepção cultural do dado objeto, da existência cultural do dado objeto, é o modo como muitas vezes um analista da imagem se coloca em relação à imagem, meio como Keller, como ela impera.
Uhum.
Eu, por exemplo, tenho me interessado muito, assim, no último ano, pelo menos, ainda não tirei grandes conclusões desse interesse, estou fazendo um projeto de pesquisa a respeito, das histórias em quadrinhos. E tenho visto que, assim, algumas constantes metodológicas do tratamento de histórias em quadrinhos. Então, assim, a Renata Mancini tem feito alguma coisa, o Vicente já há bastante tempo, há uns 3 ou 4 anos. E o que é interessante é que, assim, a gente não se coloca, a gente analisa a história em quadrinhos geralmente pelo viés da narratividade, pelo viés da visibilidade, conhecido como viés da narratividade. Mas raramente a gente faz uma abordagem da história em quadrinho enquanto figura mesmo, se interessando pelos elementos figurais, pelos elementos plásticos que estão implicados na narratividade. E aí, eu fico pensando que a semiótica tem dificuldade em lidar com alguns elementos de construção mesmo dessa figuralidade, dessa figuratividade. Justamente porque na nossa tradição, o nosso jeito de fazer semiótica foi um jeito sem grande envergadura filosófica. Me parece que tem um esforço, de certo modo, dotar a semiótica ou estabelecer um diálogo desses outros esforços. Eu chamaria de filosófico, Beth, eu não sei como você mesma chamaria. Mas, sim, uma dimensão filosófica, de reflexão profunda a respeito de categorias que constroem a percepção. Mais ou menos como a gente pode dizer que Peirce fez uma espécie de lógica, de filosofia lógica, quando estabelece categorias da percepção. Para chegar onde eu queria mesmo, então, recapitulando. Um lado voltado para a breagem, um lado voltado para o posicionamento do sujeito, das projeções enunciativas, e que pode interferir no modo como a gente vê o sistema arquitecial, e separa muito bem as competências arquiteciais, né? E o lado da sua reflexão pode nos ajudar a criar parâmetros para fazer a decupagem de figuras, o estudo de certas figuras no texto visual ou verbo visual.
Uhum.
São duas ideias que eu tenho enquanto você falar. São questões.
Eu te agradeço pelas colocações. Quanto à questão da breagem, quer dizer, de qualquer modo eu fico surpreendida por... eu não pensei em momento algum, quando eu estava fazendo esse trabalho, minha ideia não era... o meu objetivo não era conseguir trazer elementos novos para a semiótica, mas era conseguir entender um pouco melhor a construção da identidade. Eu fui realmente atrás de muita coisa, não sei se chamaria de filosófico ou não. Eu reencontrei uma ex-professora minha de faculdade, que está bem velhinha, na casa da Diana, no sábado, e ela me falou assim: "Ah, e você continua fuçona como você era na graduação?" Eu falei: "Como, né? Que eu não imaginava, ex-professora velhinha." Fuçona, para mim você é fuçona, né? Eu falei: "Bom, vai ver que eu continuo." Eu sou fuçona, então, usando a palavra dela. E eu não tenho, quer dizer, isso tem problemas também, porque eu tenho um certo... Eu tenho um grande apreço pela coerência teórica. Eu faço um esforço de que aquilo que eu coloco, aquilo que eu desenvolvo, quando escapa da matriz da semiótica francesa, eu aponte aquilo, portanto, manter a coerência terminológica, a coerência teórica, mas, ao mesmo tempo, eu sinto a necessidade de fuçar em outros lugares e ver o que esses outros podem... Como é que eu posso vê-los a partir da semiótica ou em que ponto eles podem ajudar. Então, realmente eu fico surpreendida com a ideia de poder talvez contribuir com pensamento, reflexões sobre a breagem. Eu consigo imaginar, por causa da repercussão da minha tese de doutorado, não tanto agora por esse... Eu não tinha pensado nisso antes, mas quando você falou de pessoas que não... que têm problema com a alteridade, quando eu fiz a tese sobre vergonha, o primeiro público leitor que eu tive foi de psicólogos. Foi muito engraçado, eu não entendia por quê. Então, de repente, eu comecei a receber e-mail de grupos de estudos de psicólogos, de psicoterapeutas, que me perguntavam sobre o livro, tudo. Aí isso agora tá bem, agora é semioticista quando pergunta alguma coisa. Mas realmente, talvez esse estudo aqui, se ao ser posto à prova, né, ele se sustentar, não tiver furos substanciais, coisa assim, ele possa sim ajudar a pensar, no meu correio na hora que você estava falando, esses borderlines, por que que algumas pessoas, e não estou falando de sujeito sem carne nem osso, não, por que que algumas pessoas, quer dizer, o que é um psicopata? Psicopata não sente emoção pelo outro, é um frio. Será que o psicopata vê a outra pessoa como um objeto? Vê o mundo quase como eu e os não-eus? Não sei, isso não é assunto para mim, mas pode ser até que ajude por aí. Talvez dentro da semiótica, por enquanto eu estou tão dentro dele ainda que eu não consigo enxergar, mas vou estar aberto, assim, claro. E o visual é interessantíssimo. Bom, tem a história de o Grupo Mircea basicamente... fortemente, não basicamente voltado para semiótica visual, mas eu sempre me considerei muito ruim em análise, eu muito fraca em análise visual, então poucas vezes eu me aventurei, porque eu acho que, eu até dei um tiro, dei uma bola, fiz um bom golzinho no curso de pós-graduação que eu fiz com a Diana, que eu me meti a analisar, ousei analisar um quadro do Magritte. Não sei porque, estava na Bélgica lá, né? No meu primeiro contato com a semiótica, um quadro do Magritte, e agora, hoje em dia, eu estou simpatizando muito com o jeito belga de pensar. Nossa, né? Parece jeito, como é que é? Não sei o que é, de uma propaganda de ser. Não. Mas lá eu acertei, só que eu sempre acho difícil pensar nas categorias visuais, eu acho que eu estou perdendo coisa. Vai ver até que uma dificuldade de conversar do modo como as análises visuais vêm sendo feitas, não sei. Não que não é ser melhor ou pior, não é isso, é só... Eu acho que a gente tem estilos diferentes de abordar as coisas. Vejo com alunos, tem alunos que gostam de aula expositiva, alunos que preferem ler, alunos que guardam informação que vem em diagrama, alunos que se deixam cantar quando tem um poema. E eu, como aprendiz da vida, também, eu tenho vários modos diferentes de entrar em contato com as coisas, e com alguns modos a gente tem maior, sei lá, porque afinidade, a gente se sente mais à vontade. Então, talvez até, se é que eu posso ajudar com a semiótica, na semiótica visual, talvez eu possa me ajudar a ver melhor o visual e não pensar simplesmente que eu não sei olhar para o visual, eu só sei usar o visual. Assim, não sei, é o que me ocorre, não é também uma resposta, é só, não, é, não tem nada de claro no que eu falei. Diga, Arnaldo.
Eu acho que eu queria refletir uma coisa com você, que é assim, pensar um pouquinho a questão do ponto de vista, como é que uma ciência vai tratar um objeto, né? Então, se eu for pensar, por exemplo, se eu for voltar lá para o Saussure, eu vou dizer que quando ele fala da arbitrariedade, né, na constituição do signo, ele vai dizer que o signo é uma junção de um conceito, de uma imagem. Então, mesmo que a gente pense isso, a gente pode dizer assim, a relação que ele percebe nisso, no signo, ela também depende de um contexto. Porque quando você vai dizer árvore, né? Você pode ter a produção de uma árvore, e isso significar com as formas da língua portuguesa, e isso remeter a uma ideia de árvore, quer dizer, que é uma coisa que não fala de uma árvore específica, mas é um conceito que você tem, do que seja um objeto, a árvore, que é diferente, por exemplo, de um objeto mesa.
Uhum.
Quer dizer, não, eu não estou pensando numa... Então, nesse sentido, até isso remete a algo que é do mundo natural.
Sim.
Porque senão você não conseguiria imaginar um conceito. Né?
Uhum.
Bom, eu começo falando disso para chegar na semiótica. Eu acho que quando a gente pensa na semiótica, como ela foi proposta inicialmente, na apreensão do sentido
do texto.
Isso está muito voltado para, assim, uma semiótica como uma análise de discurso, quer dizer, para analisar. Então eu posso, de certa maneira, que o texto ele é uma linguagem que de certa maneira reconstrói o mundo, certo?
Uhum.
E não poderia ser de outra forma, porque aquela linguagem não é exatamente o mundo,
uhum,
certo? Aquele discurso ele é o resultado de uma linguagem que constrói um simulacro de realidade. E o meu contato é com esse simulacro.
Um simulacro.
Eu, quanto leitor, o que eu leio é aquele texto.
Uhum.
E quando eu vou analisar o sentido daquele texto, eu tenho que perceber certos elementos que são próprios, né? E como é que aquilo se constitui. Por que que eu estou dizendo isso? Porque eu acho assim, Beth, que a gente pode pensar na leitura de Heller Kelly é, primeiro, meu contato é com o texto da Heller Kelly, quer dizer, o que eu estou trabalhando, o que eu estou interpretando
é o texto
aquilo
dela,
que ela contou da experiência dela.
Sim. Uhum.
Então, há um sujeito ali que se posiciona, que rememora, certo? Então, o meu contato é com o texto de Heller Kelly. E ela trata de algumas questões que são a apreensão da linguagem.
Uhum.
Percebe? Agora, se eu for fazer análise do discurso de Heller Kelly, eu necessariamente não precisa discutir, eu posso, mas eu não preciso necessariamente discutir aquisição de linguagem.
Perfeito.
Percebe?
Uhum.
Porque uma coisa é eu pensar como é que uma linguagem ela é adquirida por um sujeito que está numa... Porque você mesma repetiu, quer dizer, ela ficou mais ou menos, pelo que eu entendi, mais de 5 anos surda e cega.
Uhum.
Automaticamente muda.
Surda, cega
por...
sem contato, porque surda e cega ela permaneceu a vida inteira.
Por 5 anos. Uhum. Né? Aí o que acontece? O que ela vai contar no texto dela é qual foi o mecanismo, quais foram os mecanismos desenvolvidos para ela conseguir aprender o mundo e entender o mundo enquanto ela se constituía como sujeito. E aí você diz, todo mundo passa por isso, por um determinado momento da sua progressão de vida. Só que quando você não tem um problema físico, você passa por isso e isso vai fazendo parte do seu processo de aquisição.
E passa muito cedo, muito novinho.
Exatamente.
Né?
Então, por exemplo, a gente sabe que a aquisição, por exemplo, da ideia de identidade, de eu, é um dos últimos estágios da questão da linguagem do ser humano. Quando o sujeito consegue entender que eu não identifica ele só, mas é uma coisa fluida, quando a mãe fala, ela é eu, quando eu falo, sou eu, e quando eu falo com a minha mãe, ela é o tu, e quando ela fala comigo, eu sou o tu, essa complexidade da língua, ela só acontece mais para mim. Então, numa situação normal de desenvolvimento de uma pessoa que não passou por um período assim, né, isso não tem relato, porque a gente nem tem lembrança de relatar uma coisa disso, porque você nem sabe o que isso aconteceu. Agora, ela teve um tempo dilatado. E o que é curioso é que ela tem memória desse tempo relatado por coisas, por experiências.
Pode ser reconstruída também,
exatamente,
né? Por contarem para ela.
Exatamente. Então, aí, o que acontece é que ela discute uma questão que é o processo de aquisição da linguagem por um sujeito que passa por essa experiência. E aí, eu acho que tem toda uma discussão sobre aquisição, sobre a compreensão da linguagem, que é muito interessante, mas que não necessariamente está implicado quando eu vou fazer a análise dos discursos.
Ah, tá.
É isso, você entende? Quer dizer, só isso que eu estou querendo discutir com você, porque eu também, essa questão da imanência da semiótica, ela também me incomoda muitas vezes, né? E essa ideia, às vezes o semioticista parece que só fala de abstração, né? Tudo é construção, nada, a realidade não existe. Aí você fala, como a realidade não existe, né? Eu não como, eu não me visto, eu não desço o elevador, eu não, né?
Mas imagina a conversa na praia, né? Eu vejo a onda existe.
Aí é a conversa na praia, exatamente. Mas você percebe, em nenhum momento para a semiótica, se eu for pensar naquele modelo primeiro, que a gente costuma chamar de standard, né? Até eu estou negando que a realidade existe. Eu não estou negando.
Não, não está.
Entende? Não é que se eu tropeçar e cair no chão, numa pedra, eu não vou machucar o joelho. É lógico que... Mas isso não é uma coisa que tem peso ou importância quando eu estou analisando um dado da linguagem, por exemplo, que é um texto. Porque o que eu tenho ali é um registro de linguagem. E esse registro da linguagem, ele é um simulacro da realidade. E ele, sim, nunca é a realidade.
Sim. Concordo com você, eu só... Concordo praticamente com tudo que você colocou. Só fico me pegando de vez em quando, quando a gente pensa, tá bom, o texto, sim, é o registro. Quando eu vou analisar o texto, eu estou analisando aquele registro. Só que eu, como analista, sou um sujeito no mundo. Então, o meu repertório de vida, o modo como eu estou me sentindo, seja lá o que for, vão, de algum modo, permear a leitura que eu vou fazer desse texto. O texto, sim, é um registro, mas no ele fechado, sem ser lido, ele é um registro morto. Como um CD não é música, né? As palavras de um texto não são texto. Precisa pôr em funcionamento para virar assim. E se a música, a gente bota lá para tocar e pode ir embora, digamos, existe uma música que toca enquanto a gente não está lá, não é a mesma coisa que a música que a gente ouve, quando a gente senta ou deita e vai se colocar nessa audição e se deixar entrar numa certa comunhão com a música. O texto, às vezes eu me pergunto, tá bom, um CD a gente pode pôr para tocar e sair da sala, a TV a gente pode ligar e sair da sala, mas e um texto? A gente não pode ler e sair da sala, né? Quando a gente lê um texto, a gente está ali com ele.
Se você lê e sair da sala, você parou de ler.
Você parou de ler, ele volta para o estado como se fosse o CD desligado, né? Então, é só como metaforicamente para ajudar a pensar assim. Mas, de qualquer modo, na hora que eu sento para ouvir ou que eu estou lendo, os registros que estão lá, obviamente, eles não são a cópia fidedigna daquilo que quem escreveu queria colocar, e eles vão se tornar efeitos de sentido a partir das minhas possibilidades, das categorias que eu trago, do meu estado de espírito. Então, aí que a questão da imanência pode pegar um pouco. Não é abrir para qualquer leitura, aquela coisa louca de 20 anos atrás, que toda leitura era possível, até mais de 20. Não é isso. Mas, se existe uma grande faixa de leitura que é socialmente compartilhada, há uma vivência da leitura que tem elementos que vão ser significantes para mim, vão ser significantes para você, pensando em recepção mesmo, né? Na semiótica do ponto de vista do destinatário, o leitor aí, que vão gerar outras coisas, vão gerar resíduos ou não. E aí, nesse momento, que eu acho que merece pensar. Quando eu leio o dicionário de semiótica, quer dizer, o Graham, mas eu não tenho aqui o verbete agora, é uma pena. Tem no meu computador lá. Ele fala de imanência, tem uma frase que, se a gente pegar só ela, a gente não continuar o parágrafo, vai falar, oh meu Deus, isso é tautologia, né? Que é a gente. O texto é manifestação. Não é assim textualmente, né? É manifestação. O texto é manifestação. E o que é manifestado? Obviamente, tudo. O que é manifestado? Obviamente, o que é imanente. Então, se o texto é manifestação e o que é manifestado é imanência, a gente está na matemática. Faz todo sentido, lógico. Quando entra nas ciências humanas, você fala: ui, peraí. Então, quer dizer que o que eu vejo como manifestado é o que está lá. Isso serve, só essa frase, ele continua, tá? Isso serve para partidários a favor e contra se fazerem a guerra santa aí, né? E aí ele continua. A questão está em ver a significação como construção do ponto de vista do, não sei se ele fala leitor na hora, ou como estrutura. Aí a coisa fica tão rica, né? Bom, você deve saber de cor esse trecho por causa do teu trabalho todo. Então, acho que quando a gente vê como estrutura, tende a... Tá bom, o texto está tudo lá. Quando a gente vê como construção, tá, eu reconheço a partir daquela estrutura, mas está faltando, me parece, uma abertura para levar em conta que cada pessoa acaba reconhecendo por um ângulo um pouco diferente, desde que haja compartilhamento social. Não é para ser também, aqui eu vejo um siri, não é assim.
Não, mas é exatamente isso. Eu acho que na semiótica, o que não tem muito claramente definido e muito estudado é esse ponto de vista do leitor.
Do leitor.
Por isso que eu sempre pesquisei isso. E não consigo propor uma coisa que seja, digamos, esquematizável na senhora, porque eu chego à conclusão que é impossível você fazer. O que você tem é relações interdiscursivas.
Uhum.
Um sujeito, ao ler um texto, ele traz um conhecimento de experiência de língua dele, do conhecimento do mundo dele, e obviamente quando ele lê o texto, isso interfere no processo de interpretação que ele vai construindo ao ler o texto.
Uhum.
E eu concordo exatamente com você que isso não significa dizer que qualquer coisa que ele quiser dizer no texto é possível. Não. Se eu pego Memórias Póstumas e Brasculpas e vou dizer que aquilo é uma história de um ser extraterrestre que veio ao mundo, quer dizer, eu vou onde? Como é que eu posso dizer que aquilo é uma leitura possível daquele texto se nada ali permite essa interpretação, certo? Então, realmente, a interpretação, ela não é essa indefinição.
Não.
Uhum. Não é possível. Uhum. Quer dizer, isso seria de metodológico, quer dizer, a gente não ia construir uma teoria para dizer que qualquer coisa é possível, certo?
Claro.
Mas, ao mesmo tempo, você não tem como medir tudo isso.
É. Uhum.
Não tem.
Como
é que você vai propor categoria que, dentro de uma teoria que consiga controlar o processo de leitura?
É, não, controlar não. Tem um texto interessante do Klinkenberg e do Edlin, se quiser eu te envio para... Só que está naquele computador, preciso fazê-lo ressuscitar. Sobre interpretação. Eu acho também. Só a bateria fonte lá. Fonte não, não a pequenininha, a dele mesmo. É, ele dormiu, né? Mas então, eu te envio, eles escrevem gostoso, é... Mais fácil de ler do que os nossos amigos franceses. Mais fácil no sentido... mais direto ao ponto. Eu ia dizer menos retórico, não é verdade. Eles escreveram retórica geral. Não é menos retórico, não. Talvez seja mais retórico.
Sim. Isso que você fala, Arnaldo, de repente a gente se vê obrigado a renunciar realmente a... A empresa deve tentar fazer um modelo que segure a competência de leitura, todas as possibilidades, né, da competência. No entanto, o verbo gerativo do sentido, o surrado verbúndio gerativo do sentido, propõe um modelo razoável que procurava emular, procurava simular nosso processo de apreensão textual. É claro que assim, hoje, acho que passa mais pela nossa cabeça, fazer necessariamente uma aplicação na ordem, nas mesmas fases, nas mesmas etapas do percurso, com todos os elementos ao mesmo tempo. A análise semiótica foi se tornando cada vez mais transversal, em torno de grandes hipóteses que o sujeito faz para o texto e tenta extrair daí alguma coisa. Agora, o que é interessante...
A partir do momento que a gente pensa o percurso como uma coisa dinâmica e não como uma coisa estática, isso muda tudo.
Sim, sim.
Muda tudo. Porque quando a gente fazia aula de semiótica com a Diana nos livros, tudo tinha que ser uma descrição daquele percurso. Eu mesma, meu mestrado é tudo isso. É uma descrição, tudo que eu fazia era mostrar. Primeiro livro fundamental, depois livro narrativo, depois... Percebe? E aí... a gente ficava reproduzindo esse modelo. E quando você hoje pensa esse mesmo soldado velho, né, de uma outra forma, você vê de uma forma mais dinâmica, ele não é tão estático, é mais difícil também trabalhar com isso assim, né, girando.
Então, eu fico pensando assim, historicamente, no final dos anos 70, que o percurso gerativo aparece pela primeira vez representado graficamente. Né? Ele vai aparecer entre 76 e 79, que aparece no livrinho do Hunter Caverna, ele aparece no dicionário de semiótica. Antes disso, eu já procurei muito onde ele poderia ter aparecido, para saber como que ele aparecia. Então, ele já aparece organizado mais ou menos como a gente conhece, com algumas pequenas diferenças. E o que é interessante é que, se a gente pensar no final dos anos 70, eles arriscaram, se arriscaram bastante para propor esse modelo. De lá para cá, a gente deu muita complexidade a vários ingredientes da sintaxe, da semântica de cada língua.
Uhum.
Eu sonho com um momento, não para agora necessariamente, mas talvez para daqui a 20, 30, 40, 50, não sei o que vai acontecer com a semiótica até lá. Provavelmente desapareceu. Mas em que a gente possa sonhar de novo com a reintegração de um modelo, uhum, com toda a sofisticação que a gente tem para tratar, com toda assim, a capacidade de detalhamento que a gente tem para tratar dos vários níveis, talvez não mais uma perspectiva de integração dos níveis e de conversão entre níveis, mas retomando essa ideia de percurso.
Uhum.
Porque, veja, você nos apresenta teorias que têm ideia de percurso.
Sim.
Teorias da percepção e da compreensão que têm ideia de percurso. Fontanilles fala de níveis de pertinência que se organizam, níveis de pertinência da análise semiótica, que se organizam como um percurso de construção em que cada nível vai se somando em um percurso de integração e construindo uma totalidade. Então, me parece que eu não seria nem a semiótica europeia, mas em toda a teoria semiótica da cultura também evoca a ideia de percurso. Semiótica prussiana no 1, 2, 3, na prioridade, na secundidade, na terceiridade também. Então, assim, eu fico profundamente interessado com o que vai acontecer na semiótica, claro, depois que eu já não existe mais, mas bem para frente, se a gente vai insistir ainda nessa ideia de percurso. Essa ideia de percurso me parece, assim, bem humana, demasiadamente humana, porque para nós a vida, as coisas, o mundo do trabalho, o prazer, só tem sentido enquanto narrativas, em que eu coloco objetos, né? Então, é claro que o grupo demasiano, qual era o grande objeto valor? O sentido é se construir um texto. O sentido, o sentido. Hoje, se a gente esboce uma vaga ideia de estrutura, a gente fica aliviado, né? Já se perdeu essa pretensão. Me parece que na leitura, não, é coisas que você já trabalhou, inclusive, que eu já li. Talvez a gente tenha que pensar, sobretudo, na relação entre estrutura e preenchimento. Preenchimento, como falava a fenomenologia do céu. Então, é claro, o problema da estrutura é sempre atual. Então, aquilo que você falou, eu não posso desnaturar um texto. Quer dizer, eu até posso. Eu até posso, porque, por exemplo, quando uma vez alguém faz uma adaptação para o teatro de Memórias Póstumas, ele pode transformar, mas aí o que é ler? O que é produzir sentido, na verdade? Quando a gente fala de leitura, é um ato criativo, sem dúvida alguma, mas é um ato criativo muito colado ao gesto original. Quando a gente está analisando, por exemplo, adaptações literárias, ou adaptações simples, por exemplo, de um romance para um filme ou de um quadrinho para um filme. Será que a gente ainda está no quadro da leitura? Eu acho que de algum modo a gente ainda está. E se a gente tiver, por que esse tipo de leitura socialmente pode transformar nas curvas, no extraterrestre? E nós, que somos, na verdade, como monges da análise da leitura, fizemos um voto de castidade, comprometidos com o sentido do texto, etc., não podemos. É uma provocação que Derrida colocava já nos anos final dos anos 70, com a desconstrução. Eu falava, vocês acham que estão lendo os textos, mas os textos servem para uma porção de leituras. O que é remédio é veneno, vocês fiquem espertos. Né? Ele via, na verdade, o que a gente viu de ordeiro, de retilíneo na tradição siciliana, essa outra tradição de caótico. O problema é que parece que a gente não avançou muito na construção de algo tão ordeiro. A gente, hoje, tem que renunciar à ordem por impossibilidade de administrá-la. E sobre o percurso, eu falei isso rápido, mas para o bem ou para o mal, um aluno de iniciação científica, fazendo iniciação científica comigo, faz uma análise estándar, uma pelo menos. Eu não vejo como formar um semiotista
sem passar por aí, né?
Sem passar por essa experiência, inclusive para descobrir os problemas que tem, né? Para falar, e agora?
Mas eu só diria que se a gente for querer fazer esse modelo engendrando tudo, a gente pode correr o risco daquele sistema solar, certo? Vai ficar impossível trabalhar.
Bonitinho, né? Pode ficar bonito.
Ele pode ter todas as órbitas, mas O ideal é que eles tentaram de várias formas, né, gente? Eles atacaram pela lógica, eles já tiveram um sonho. Veja a nossa notação, né, quase algébrica, da dimensão narrativa. O ideal seria a gente conseguir integrar no modelo de tipo matemático. Certamente seria o ideal.
Não, eu acho que do ponto de vista esquemático, o modelo primeiro, ele não dá conta, porque você entende, ele pega coisas básicas, mínimas. Agora, se a gente fosse querer descrever muito, podia chegar nisso mesmo. Né? É uma coisa tão complexa que aí fica aí, não dá nem para você operar.
É, e uma complexidade também que vai ser preenchida, né? É de cada texto e de cada leitura. Então, eu não sei, pensando aí em significação, em que medida a gente poderia também ter um modelo, ainda que muito complexo, mas pronto, né? Então, talvez, e daí a produtividade do percurso gerativo do sentido, ele te traz elementos mínimos, né? Meio que esqueleto, e esses elementos, considerando, né, que há uma relação ali de sintaxe e semântica, eles são preenchidos, e essa complexidade ela vai se organizar e vai se configurar mediante, então, cada ato de produção de significação, né? Claro, que envolve o texto e envolve cada situação de leitura. E numa análise, ou, né, nesses atos que cada um de produção de significação, elementos dessa organização aí, né, básica, vão ser mais ou menos explorados. Sim. Muitas vezes não cabe efetivamente, acho que nunca, né, cabe efetivamente uma análise você passar por cada componente da vida, por percurso gerativo. A gente faz isso como exercício, e acho que é bastante produtivo.
Muito. Pensa no Cortés, nos anos 80, anos 90, 93, sei lá, fazendo análise que ele começa pelo quadrado semiótico. Então, a visão de raio-x, ele vai, já dá uma olhadona para o texto, dá uma boa lida, quer dizer, dá uma pré-analisada, aí faz um belo quadrado e vem. E aí analisa a enunciação no final.
Mas para que ele fazia isso?
É que a leitura é genial.
Eu também fazia isso.
Eu gostaria de ler boas leituras.
Como eu começava no quadrado?
Eu gostaria de ler hoje boas leituras, e eu vejo tudo muito parcial, tudo muito picadinho. Parece que nós renunciamos mesmo à visão de totalidade do modelo, e nessa renúncia é algo que se perdeu. Eu me pego quase como saudosista, mas eu não acho que o grande problema nosso seja ainda os métodos de análise semiótica. Acho que o nosso grande problema é o que é um texto. Acho que o que é um texto são os limites do texto. Isso várias teorias já colocaram, isso você tem na AB uma resposta, os batilianos têm outra, uma grandona, inclusive, né? Porque o texto é a vida. Mas o nosso grande problema, porque é interessante, um dia eu estava fazendo um exercício em sala de aula, estava dando análise da conversação. Aí eu falei assim, olha, vocês gravem 5 minutos de uma atividade não monitorada de fala. Aí veio uma moça que gravou os filhos jogando videogame. É fantástico. A transcrição do texto é fantástico. E quando você olha para a transcrição...
Não é, ela não é um silêncio quase silencioso. Porque eles estão ali olhando.
Era assim, ele mais para lá, não, ali, aquele coisão, não, não coisão. Aí ele consegue falar, o filho mais velho falava o nome, né? Então, às vezes assim, aí tinha o mais novo, produzia assim, às vezes perífrases verbais, ele produzia sempre coisas dilatadas, porque ele não sabia os nomes das coisas. E o outro produzia as sínteses, né, condensadas. Eu achei fantástico, eu fiquei pensando, bom, em que medida a gente reconhece isso como um texto? Aí, quando você vai para a análise da conversação, aí tem tudo o agradável, blá blá blá, dos contextos. Então, contexto extralinguístico, paralinguístico, situacional, cognitivo, cada teoria põe de 5 a 10 contextos. Bom, por que quando a gente lê um conto de Guimarães Rosa, de Clarice Lispector, quando a gente lê uma página do James Joyce, a gente também não começa a pensar que aquilo é muito pouco, aquilo é uma vaga estenografia de um texto? Por que que a gente toma aquilo como texto? Isso sempre me preocupa bastante. Está vendo, por exemplo, analisando fotojornalismo,
analisando quadros, publicidades, quadrinhos, assim, não tem como se perguntar em que medida aquilo não é, claro, o recorte funcional acabado de um sistema produtivo. No entanto, aquilo remete a uma estrutura muito mais complexa que pode ser lida na mesma perspectiva de um percurso gerativo, por exemplo. Acho que a genealogia contemporânea aponta para aí.
Eu arriscaria dizer que a noção de texto ela também é dependente de um ponto de vista. Esse diálogo dos filhos jogando videogame poderia ser chamado de texto, porque naquele contexto de análise, aquele é o seu objeto, portanto ele é o seu texto.
Por níveis, mas assim, é claro, só que assim, eu recebi muitos o texto como sendo uma estrutura, claro, formal, porque ali, o que a gente tinha? A gente tinha praticamente a cunha deles, aqui, ali, ele, tá, etc. Então, isso que eu chamei de estenografia simples, né, de rascunho. A nossa visão é de texto acabado, e a nossa visão de análise é de análise acabada. No entanto, o texto talvez não seja um texto acabado, não pelo menos como a gente pode ver. Talvez o texto seja só um esboço. E o acabamento do texto vai para a leitura. E aí a noção do preenchimento seria fundamental. Com homenagem à reflexão filosófica, que eu chamei de filosófico. Quando eu chamo de filosófico,
eu estou querendo fazer que interessante não, porque isso foi dando margem para toda essa discussão.
Precisava ter vários dias de boteco para para poder levar essa discussão adiante.
Mas é isso.
Ou de praia, né?
De praia.
É isso como que a gente gostaria de fazer nesse seminário. Essa nossa intenção, né? Como fazer essa discussão? Ver se a gente traz os colegas aqui para conversar, para discutir essas coisas, né? E se a gente tiver o apoio institucional, mais pessoas a gente pode trazer. Nem que seja para assistir e não só para apresentar. É isso.